98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, o vereador Vasconde Gomes, o Vi. Presidente, mês de novembro, já são 10 meses e mais 12 dias deste mês de novembro. A avaliação que o senhor faz aí deste primeiro ano e praticamente aí dos 10 meses e 12 dias da produtividade da Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes da 98. Agradecer inicialmente a presença meus colegas de partido e de bancada, vereador João Pedro, vereador Wanderley Borges. A avaliação que eu faço, Macário, é muito positiva. A Câmara de Campo Formoso, ela tem um reconhecimento a nível de Estado justamente pela sua grande produtividade e pela qualidade dos seus membros, principalmente os seus vereadores. Então, nós temos poucas pendências naquela Casa Legislativa. Todos os projetos que lá chegam, a gente procura sempre dar celeridade. Eu procuro agir de uma forma diferente dos chefes dos legislativos que a gente acompanha. Para você ter ideia, o presidente da Câmara Federal, ele vem retendo lá aproximadamente mais de 180 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. O presidente da comissão do Senado vem segurando a indicação do ministro, futuro ministro do Supremo. E, diferentemente, a gente procura fazer aqui no município de Campo Formoso, dar vazão, dar celeridade, colocar em pauta, colocar em votação, aonde também eu teria essa prerrogativa. Mas meu modo de fazer política é de oposição aos políticos, não ao povo de Campo Formoso. Agora mesmo chegou um projeto do Executivo, onde ele pleiteia um empréstimo de 30 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal, e o projeto já está nas comissões para análise. Eu digo isso que é para mostrar a diferença de como nós agimos. Eu quero aproveitar a oportunidade de já entrar num tema que foi pautado aqui na última entrevista do prefeito, onde ele colocou em xeque a minha atuação na frente da Câmara de Vereadores. Eu acho que nós, enquanto homens públicos, temos que ter cuidado nas nossas falas, nas nossas ações, porque isso acaba refletindo no município como um todo. Foi dito aqui pelo prefeito que destina um valor de 650 mil para a Câmara de Vereadores e que eu gasto tão somente 150 com o salário dos vereadores. Ora, me causa estranheza, Macário, porque ele foi presidente daquele poder, os dois primos foram presidentes daquele poder, e eu não faço diferente do que eles fizeram e faço algumas coisas, algumas ações, porque quem quiser saber aonde o dinheiro da Câmara está entrando é só fazer uma visita àquela Casa Legislativa e vai ver a revolução que nós estamos fazendo. Imagine só, a Câmara de Vereadores, ela não é composta só de 15 vereadores. Você tem um corpo funcional dos servidores efetivos, você tem os servidores contratados, os servidores nomeados, que são os assessores dos vereadores, enfim, não se resume tão somente ao corpo de vereadores que ele falou que é um valor de 150 mil, como se eu estivesse fazendo mau uso da diferença do valor que é repassado para a Câmara, sem falar os contratos e os valores fixos de água, luz, telefone. Para você ter ideia, buscando economizar e fazer um bom uso do dinheiro público, eu instalei agora na Câmara de Vereadores as placas de energia solar, já para poder diminuir um pouco os custos e você fazer um bom uso do dinheiro que ali vai. Agora, quem deveria estar dando satisfação à população era ele, que durante esses 10 meses de mandato já entraram nos cofres públicos de Campo Formoso, até o mês de outubro, aproximadamente 170 milhões de reais. Se você somar isso ao saldo que a ex-prefeita Rose deixou, aproxima ou passa de 200 milhões de reais. Então, essas são as informações que o prefeito deveria vir aqui falar para a população, de que forma está sendo usado esses recursos, e não ficar questionando os valores que vão para a Câmara de Vereadores, porque lá tem transparência. E ele sabe muito bem como funciona, porque lá passou. Então, voltando à pergunta que você me fez, muito produtivo esses 10 meses lá à frente da Câmara de Vereadores. Vamos encerrar com chave de ouro, agora já está tramitando as contas da ex-prefeita Rose e do ex-prefeito Eurico, que nós vamos dar vazão e a gente quer votar até antes do recesso, porque tem a questão do recesso agora, dia 15 de dezembro, e nós queremos zerar todo o nosso passivo que lá se encontra. Não estou dizendo aqui que vão ser aprovadas ou rejeitadas, estou dizendo que nós vamos votar, porque é a obrigação do Parlamento votar toda e qualquer matéria que lá chegue.
Bom, 1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, Vasconde Gomes, UV. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Presidente, o senhor foi desafiado a, caso tenha saldo no dia 31 de dezembro, e se for devolvido à Câmara, da Câmara para a Prefeitura, esse montante ser investido no Hospital São Francisco. O senhor já checou a sua contabilidade para saber se vai estar sobrando o dinheiro do Odécio, dos vereadores, da Câmara de Vereadores no dia 31, e que, segundo o prefeito falou aqui, que se o senhor devolver, destinaria o Hospital São Francisco.
Eu estou com a contabilidade, Marconi, fazendo levantamento, inclusive da gestão do ex-prefeito Elmo, para saber quanto ele devolveu, quando ele foi presidente, quando o vereador Júnior foi presidente e quando o hoje deputado federal Elmar Nascimento também foi presidente. Eu vou fazer um comparativo e, se tiver que devolver alguma coisa, devolverei sem problema nenhum. O dinheiro não pertence ao presidente da Casa Legislativa, ele pertence ao povo. Agora, nós trabalhamos com orçamento e eu estou cumprindo aquilo que foi feito no orçamento passado. Não vai ser problema nenhum de devolver, se tiver que devolver, devolverei, porque, como eu estou dizendo, assim, o dinheiro não me pertence. Agora, eu fico com pena do Hospital São Francisco, porque se depender só, tão somente, de devoluções da Câmara de Municipal de Vereadores, o hospital vai fechar as portas. Eu acho que a Prefeitura tem que buscar mecanismo de dar suporte ao hospital, independente de devolução ou não da Câmara de Vereadores. Agora, quanto a mim, não vai ter problema nenhum. Estamos trabalhando para cumprir o orçamento, honrar, fazer da forma legal. Se tiver que devolver alguma coisa, a gente vai devolver, sim, tranquilamente.
Presidente, projetos tramitando na Câmara de Vereadores de Campo Formoso, e aí o senhor pode fazer um apanhado de forma geral.
Antes, eu quero saudar aqui e agradecer a presença também do vereador do PT, Arlivan Gonçalves. Nós temos agora pendente lá, Macário, poucos projetos tramitando. A gente espera que os vereadores contribuam, levando indicações, levando os projetos. Nós temos a LOA, que a gente sempre vota antes do recesso, juntamente com o PPA. Mas nessa última sessão agora nós tivemos dois projetos importantíssimos que foram votados. O primeiro foi da subprefeitura de Laje dos Negros, aonde vinham cobrando a gente, dizendo que nós estávamos protelando. Pelo contrário, nós estávamos buscando os mecanismos de aperfeiçoar aquele projeto, porque uma coisa é você fazer por fazer, outra coisa é fazer aonde de fato vem atender os anseios da comunidade. Para você ter ideia, tem um artigo lá no projeto aonde assegura que o gestor da subprefeitura deve ser o vice-prefeito ou um secretário. Hoje nós temos um vice-prefeito que é da região de Laje, mas amanhã a gente não sabe se o vice-prefeito vai ser de Laje. Então pode ser, pode não ser. Isso já acaba sendo entrave no projeto. Então o vereador João Pedro iria apresentar algumas emendas de aperfeiçoamento, e nós chegamos à conclusão que era melhor votar logo aquele projeto, já que havia um anseio muito grande da região de Laje dos Negros, já que havia uma pressão achando que era o presidente, a mesa diretora, segurando o projeto. Então nós resolvemos convocar uma reunião extraordinária na terça-feira mesmo, isso em comum com todos os líderes partidários, e já resolvemos. O outro projeto, bem mais importante ou igual ao projeto da subprefeitura, era o projeto da extinção da taxa de iluminação pública. Projeto que eu apresentei, anunciei aqui nessa casa, que iria colocar, mas infelizmente a maioria dos vereadores entendeu por deixar essa taxa sendo cobrada mais uma vez para a população de Campo Formoso. O que é que eu quero esclarecer aqui, Macário, me permita, porque gerou muita dúvida em relação quando esse projeto foi encaminhado para a Câmara Municipal de Campo Formoso. Esse projeto ele foi encaminhado em novembro de 2015, na gestão, salvo engano, de Eurico, a lei complementar 042, aonde ele mexeu em todo o Código Tributário de Campo Formoso, e inserido nesse projeto estava a taxa de iluminação pública. Então não é coisa recente, é coisa de 2015, E alguns vereadores me questionaram por que, que eu não entrei com essa lei para acabar com a taxa de iluminação pública antes. Olha, a nossa vida ela é feita de momentos, principalmente onde a gente vive num país que não tem estabilidade e as coisas mudam de uma hora para outra. Até o início de 2020, a economia brasileira ela vinha de um patamar. De lá para cá, a situação se agravou, principalmente com a pandemia, principalmente com a política econômica que foi adotada no país, que até agora só vem a penalizar o povo mais pobre. Pensando em dar uma aliviada, em dar um alento, principalmente aos nossos eleitores, à nossa comunidade, ao nosso povo de Campo Formoso, eu entrei com esse projeto. Eu não poderia entrar com ele antes, se a gente sabia que as condições estavam um pouco melhores. Não que estava boa, porque a gente sabe que a situação ela vem se agravando ao longo do tempo, mas ela piorou de um tempo para cá. Gasolina está beirando aí a R$ 8,00, em alguns lugares já passou. Carne, hoje ninguém come mais, o pobre, porque não consegue comprar. E eu venho falando isso aqui há muito tempo. Quem era rico ficou pobre, quem era pobre ficou mais pobre. Então nós tínhamos a obrigação, enquanto vereadores do município, de dar um alento, de dar a nossa contribuição. Inclusive você um dia muito bem nos cobrou aqui que nós tomássemos ações que viesse beneficiar o povo. Então essa era uma ação que ia beneficiar todo mundo, todas as classes, porque é uma taxa que ela é cobrada compulsoriamente. A partir do momento que você pede uma ligação de energia, ela já vem embutida automaticamente. Então nós tínhamos essa obrigação de dar esse alento. Mas, infelizmente, a maioria vence, eu sou democrata, eu não posso contestar a decisão do plenário que ela é soberana.
Presidente, qual a sua maior frustração? Foi em não ter o projeto aprovado ou um colega seu de bancada ter votado contra o seu projeto?
Nenhuma das duas. Minha maior frustração foi a forma deles quererem justificar o voto. É normal o parlamentar dar o voto dele tranquilo. Nós tivemos um membro do nosso partido, do PSD, que sentou com a gente meia hora antes, ficou tudo certo para ter um alinhamento com a nossa bancada, porque até mesmo ele deve fidelidade partidária e as consequências vão vir, porque o mandato ele não pertence ao parlamentar, ele pertence ao partido, e a partir do momento que o parlamentar não obedece às orientações do partido, ele está sujeito a sanções. Então, a minha frustração foi a forma como eles tentaram se justificar o porquê de não votar. Não tinha justificativa. Eu votaria a favor ou contra. Essa questão de dizer, por que não deu entrada lá atrás, porque esse projeto foi da prefeita Rosa, eu já relatei tudo aqui como é que aconteceu, e eles estavam buscando justificar o injustificável. Eu acho que você votar, você tomar uma decisão, é a mesma coisa que você mudar de grupo político. Isso não é nenhum pecado, quem não está se sentindo bem de um lado, como Campo Formoso é Bavi, você não está se sentindo bem de um lado, naturalmente você busca um outro caminho. Agora tem que ser homem e sustentar e dizer o porquê que fez e assumir, não ficar tentando tapear as pessoas, iludir. A gente já sabendo que as decisões já foram tomadas, já foram feitas amarrações, inclusive tem publicações no Diário Oficial, beneficiando os parentes do vereador que nos traiu nessa votação. Então, assim, eu acho que tem que ter respeito, principalmente com os eleitores que elegeram. Mas quando nós não somos ninguém sem o povo, nós somos empregados do povo. Quem nos coloca, quem tira, vereador, prefeito, deputado, presidente, senador, é o povo. Então é a ele que nós devemos explicações. Quando nós tomamos as nossas decisões, é a eles que nós devemos explicações. Então eu vi lá vários vereadores buscando argumento. E olha, nós temos na nossa bancada uma líder sindical que diz defender uma classe, que diz defender o povo, e votar contra o povo? Isso é um paradoxo que não dá para entender só aqui em Campo Formoso. Vão fazer movimento defendendo a PEC dos precatórios na Câmara de Vereadores, na mesma hora está no palco, no palanque aqui inaugurando rua com o deputado que é a favor da PEC. Então eu fico atônito com essas situações, porque dá vontade de dizer, ô, minha amiga, você está pleiteando a sua causa no lugar errado. Vá pleitear junto ao deputado que representa vocês na Câmara Federal, que é um dos articuladores para que aprovasse a PEC. Tanto é que aprovou já em segundo turno. Vamos pedir a Deus que o Senado tenha mais juízo agora, porque esses precatórios, Marconi, eles são, já é direito, e é causa que já está encerrada. Já é só o governo pagar, não cabia mais essa manobra de dividir. É um direito dos professores. E aí se inventou tudo isso aí para se criar tão somente um benefício social, que estão dizendo, acabaram com o Bolsa Família, infelizmente, que poderiam pegar o Bolsa Família e dar uma melhorada, mas para dizer que é um projeto novo, um plano novo do governo federal, tiveram que dividir esses precatórios para pagar de duas, três vezes, e olhe lá se vão pagar, aonde aqui quem deveria estar realmente defendendo os interesses do povo não está.
Bom, 1h22, nós estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, vereador Vasconde Gomes. Vereador, citando a última entrevista do prefeito, ele disse que vai mandar um projeto para, de alguma forma, viabilizar a retirada da taxa de iluminação pública para as pessoas carentes do município. Chegando à Câmara, isso deve ter celeridade? Como é que vai ser o trâmite aí? Como é que funciona, na verdade, essa questão?
Macário, com todo respeito à população de Campo Formoso e ao prefeito Elmo, mas acreditar no que ele e o irmão falam é a mesma coisa que acreditar no Papai Noel. Se ele queria fazer isso, por que que ele não mandou um vereador apresentar uma emenda no próprio projeto que lá estava, para poder fazer as melhorias? O projeto deu entrada lá no mês 7, ficaram 4 meses para ser votado. Então, se quisesse fazer qualquer modificação, estava aberto para isso. Isso é conversa fiada, conversa para boi dormir. Porque, como eu disse, era só apresentar uma emenda modificativa, colocava, como a gente ia fazer no projeto da subprefeitura de Laje do Negro, e isso não foi feito. Então, quem quer fazer, resolve e faz logo. Não fica inventando conversa para dizer que ainda vai mandar. E chegando lá, a gente vai apreciar, sim, vai apreciar, vai dar andamento. Se for benéfico para o povo, nós vamos aprovar, não tem problema nenhum. É como eu disse, nós somos empregados do povo. E a mesa diretora da Câmara está aqui, o vice-presidente está aqui, o primeiro secretário. Lá a gente não tem esse negócio de segurar nenhum projeto. É como eu disse, tem esse projeto do empréstimo de 30 milhões que a gente já está tramitando. Porque Deus ajude que consiga, vai ser benefício para o povo. Nós somos oposição ao prefeito municipal, seu irmão, mas não somos oposição ao povo.
E hoje, na entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, Vasconde Gomes, UV. Marconi.
Presidente, com o resultado da justiça sobre uma denúncia à AIME, ação de mandato eletivo contra o atual prefeito Elmo Nascimento, a justiça interpretou que a denúncia foi improcedente. O senhor estava ansioso por um resultado que correspondesse às suas expectativas? E com esse resultado, causou-lhe uma desesperança? O senhor jogou a toalha?
Na verdade, Marco, não é apenas um processo. Campo Formoso tem 3 processos.
Me refiro a esse atualmente que foi divulgado.
Foram divulgados 2. O primeiro tinha um processo contra a ex-prefeita Rose, que a juíza também considerou improcedente. Esse foi o primeiro processo que foi julgado. O segundo, a AIME, onde também a juíza entendeu que seria improcedente. E ainda resta mais um terceiro processo que falta ser julgado, que é a AIGE, que nós demos entrada antes da eleição. Resumindo, são 3 processos. E assim, como eu sempre disse, todas as oportunidades que eu tive, inclusive alguém tentou me desqualificar dizendo que nesses processos nem existiam. E hoje prova que eles existem, tanto é que já foram julgados 2, falta 1. E eu sempre disse aqui reiteradas vezes que ele termina em Brasília. Então, comparando ao futebol, é um jogo de 3 tempos. Nós tivemos aqui parte do primeiro tempo, que ainda falta julgar um processo. Em Campo Formoso, segundo tempo Salvador, terceiro tempo em Brasília. Cabe às partes que se sentiram prejudicadas recorrer ou não. Tanto é que os advogados do prefeito Elmo já recorreram contra essa decisão que inocentou Rose. Os nossos advogados estão preparando também a defesa, o recurso para recorrer. É um direito que cabe à parte que se sente prejudicada em qualquer que seja o processo. Então, o nosso retardou um pouco, porque você sabe que quando sai a decisão, leva um tempo para se publicar no Diário Oficial. Como foi julgado primeiro a ação contra a Rose, publicou primeiro, os advogados de Elmo já recorreram para Salvador. O nosso, como foi julgado em seguida, a AIME, retardou-se a questão da publicação no Diário Oficial, mas os advogados já estão tomando as medidas necessárias para que haja o recurso nas instâncias superiores. Jamais eu perdi a esperança, até mesmo porque eu conheço o processo. Muitas vezes a gente se decepciona com as decisões, mas cabeça de juiz a gente não sabe o que vai acontecer. É por isso que existem as instâncias superiores, que são os colegiados, para corrigir eventuais injustiças que foram feitas na primeira instância. Eu sempre cito como exemplo a questão do ex-presidente Lula. Ele foi julgado e condenado em uma primeira instância por um juiz totalmente parcial, aonde os ministros do Supremo, naquele momento, não puderam fazer nada, porque tratava-se de decisão monocrática de primeira instância. Quando esses processos chegaram em Brasília, já se reverteram quase todos. Então, não significa, porque nós tivemos aqui uma decisão desfavorável, que o TRE em Salvador vai seguir, o TSE em Brasília também vai seguir. Eu conheço o processo a fundo, eu coloquei um advogado aqui para acompanhar, e o jogo começa agora em Salvador. A justiça, quem vai julgar, está na mão da justiça e na mão de Deus. Então, jamais perdi a esperança, porque ainda tem esses dois recursos, essas duas instâncias superiores, e vão avaliar. Se eles entenderem que realmente não houve nenhuma irregularidade, ótimo, não tem problema nenhum. Vida que segue, a gente vai trabalhar para ganhar outras eleições. A vida é assim, ganha hoje, perde amanhã, e vamos tocar a nossa vida.
Bom, 1h39, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, o vereador Vasconde Gomes, o V. Marconi.
O senhor esteve em São Tomé fazendo a entrega de uma moção de congratulação ao governador em exercício, Adolfo Menezes. E lá foi assinada a ordem de serviço para a construção de um asfalto entre Brejão da Caatinga e São Tomé. Há poucos instantes até estava aqui o Antônio Damasceno, lembrando que ele foi um dos primeiros também a fazer essa indicação e esse pedido, já que ele é da região. Bom, o senhor foi votado nessa região. Eu já faço aqui essa pergunta de um cunho particular. Como é que o senhor tem acompanhado a questão desta obra para esta região a qual o senhor foi votado? Diante dessa votação, se elegeu vereador, e vereador se elegeu presidente da Câmara e esteve neste ato.
Olha, a última informação que eu tive, Marconi, é que está no processo licitatório. A gente vem acompanhando porque a gente quer que isso aconteça. E isso é que motiva a gente continuar na política, é você ter à frente um líder do naipe de Adolfo Menezes. Porque se você observar, em nenhum momento ele prometeu aquela obra, em nenhum momento ele prometeu a obra de Brejão, a estrada. E quando a gente recebe, já é a boa notícia de que as coisas vão acontecer. Diferentemente do outro lado, porque eu aproveito aqui para cobrar, cadê a conclusão da estrada de Curral da Ponta, de Baixio? Cadê a conclusão da estrada de Laje dos Negros? Cadê a conclusão da estrada de Pilões? Cadê a conclusão da estrada de Limoeiro? Que na época do período eleitoral encheram de equipamentos para iludir e enganar o povo. Então, isso é o que me motiva a continuar na política, onde eu tenho um líder político que nos espelha. Você sabe que um líder político é igual um pai de família. Os seus dependentes procuram o seguir. E é isso que me orgulha, e nem só a mim, mas ao nosso grupo político, porque temos lideranças no naipe do deputado Adolfo Menezes, da ex-prefeita Rose Menezes, que são pessoas honradas, que o que eles falam a gente pode escrever, pode anotar, porque a gente sabe o que vai acontecer. Diferente do outro grupo, não desmerecendo a todos, porque tem pessoas também importantes, mas o que nós vemos aqui é um rol de promessas fictícias que não acontece. Eles nem pagam aquilo que prometeram lá atrás e já chegam aqui prometendo mundos e fundos que a gente sabe que não vai acontecer. O povo de Campo Formoso sabe quem realmente promete e cumpre, quem vai e faz. E é isso que faz com que a gente dê seguimento, que a gente venha aqui para defender, que a gente continue lutando para o desenvolvimento de Campo Formoso, pelo fato de termos pessoas comprometidas.
Presidente, nós estamos aí findando já praticamente o ano legislativo. O que é que tem aí de mais importante? O senhor falava aqui agora há pouco sobre a lei orçamentária anual, LOA, e dentro dos demais projetos, o que é que tem aí para finalizar até o final do ano no Legislativo de Campo Formoso?
Nós temos pendente, Macário, a questão das duas audiências públicas que eu falei aqui que ia fazer, que era da Coelba e das agências bancárias. A Coelba me deu um calote, além de dar calote no povo, com o péssimo trabalho que vem prestando, com a demora de resolver as situações que a população precisa e paga por isso, marcou comigo já duas vezes e furou. Então eu vou ver já que medidas a gente pode fazer, porque também não é só Campo Formoso. Eu estava passando em Juazeiro essa semana e vi um outdoor lá de um deputado, salvo engano, aqui da região de Centro Sés, reclamando.
A Assembleia Legislativa da Bahia vai criar CPI da
Elba, né? Isso, então é a nível de Estado isso aí, não é só Campo Formoso, mas nós temos que nos preocupar com a nossa cozinha e o local que a gente representa, que é Campo Formoso. Então eu tenho essas duas pendências para a gente fazer até o final do ano e fazer o fechamento com a aprovação da LOAS e do PPA. Antes que eu esqueça, eu queria passar uma informação que me deixou muito triste. Agora há pouco, Macário, quando eu ia descendo aqui para a rádio, eu vi um pessoal aqui, depois da Casa Bela, tapando uns buracos com cimento. E isso realmente me deixa triste, porque foi o maior sacrifício, Macário, a gente conseguir uma usina de asfalto, deputado Adolfo, com a emenda do deputado Zé Nunes, trazer para Campo Formoso. E eu recebi a triste notícia essa semana que essa máquina, essa usina de asfalto foi desmontada. Quando as nossas ruas estão aí carecendo de reparos, a gente sabe, teve a questão da chuva, né? E nós não somos aqueles de quanto pior, melhor. A gente entende que o momento é complexo em função da chuva, mas nós temos um instrumento para estar dando esse alento. Eu vejo os vereadores, os colegas sempre pedindo reparo na estrada de Poços da Caraibinha, de Ituiutiba a Campo Formoso, e nós tínhamos esse instrumento já pronto para uso, e em vez de fazer o bom uso desse instrumento, que não é nosso, é do município de Campo Formoso, simplesmente vão lá e desmontam. Então isso é um descaso com a população campo formosense, não com o nosso grupo político, é um descaso com o povo, porque tapando esses buracos, fazendo os reparos, fazendo o bom uso desse equipamento, está ajudando a população campo formosense. E lhe digo mais, dificilmente essa usina voltará a ser como era antes, porque ela requer um trato específico na montagem e desmontagem, ela exige calibração, então não é uma coisa que é feita por qualquer um. Então lamento muito essa decisão, não sei de onde partiu, se do prefeito ou do novo secretário de infraestrutura, mas aquilo que é bom, Macário, as gestões que passam, elas têm que continuar. Quem vier depois do prefeito, se tiver ações boas, devem continuar, porque o povo é quem sai ganhando.
Bom, com relação à audiência pública da região de Caraíbas, já discutir sobre a crise hídrica. O que é que o senhor pode sinalizar?
Já vamos agendar, mas eu estou indo a Salvador semana que vem, inclusive vou convidar os colegas vereadores para a gente sentar com o deputado Adolfo e o secretário de Estado, Marcos Cavalcante, para a gente tentar resolver de uma vez por todas. Hoje o que está se fazendo é um paliativo, que já ajuda, claro. Quem está com sede, quer beber água, não importa de onde vem, nem como venha. Mas é uma situação de Caraíba que a gente precisa resolver de uma vez por todas. Como foi feito em Poços? O que é que foi feito em Poços? O deputado Adolfo conseguiu o sistema de água, puxou daqui e resolveu de uma vez por todas. Então Caraíba não é diferente. Eu vou convidar os colegas vereadores, já aproveito aqui a oportunidade, para que a gente vá ao secretário Marcos Cavalcante e solicite já essa extensão de Poços ou daqui, para que a gente resolva de uma vez por todas e coloque a água tratada para aquela comunidade tão importante, a qual também eu fui muito bem votado, graças a Deus, e aproveito para agradecer aquela população.
Bom, 1h47, presidente, nós agradecemos então pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Macário, quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço fraterno à nossa ex-prefeita Rose Menezes, que graças a Deus passou por um susto, mas se recuperou, está aí firme e forte, pronta para novas batalhas. Aproveitar e desejar a todos um bom final de semana e um ótimo feriado do dia 15 de novembro.